Como se dá o relacionamento entre os espíritos nos dois planos da vida? Os desajustes familiares, a tormenta do ciúme e as lutas cotidianas para a aquisição do progresso moral. Entre a Terra e o Céu, pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Apresentação: Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Então, nós estamos nesse capítulo maravilhoso, que é do entendimento, capítulo 14. E observamos, né, que naquele momento, Leonardo e Antonina estão naquele debate mais voltado à outra encarnação. E até uma surpresa muito grande, porque ela reencarnou como neta dele. E naquele momento não há essa lembrança afetuosa da netinha se encontrando com o avô. Então, porque há essa surpresa, Clarencio fala assim: encontram-se ambos imobilizados em certo momento do passado, no encontro provocado por influência magnética. Em tais recursos utilizados por nosso plano, no tratamento salutar das moléstias da alma, determinados centros da memória se reavivam, ao passo que outros empalidecem. As sensações do presente dão lugar às sensações do passado, para efeito de reajustamento perante o futuro. O fenômeno, porém, é momentâneo. A breves minutos, regressarão à consciência normal, melhorados para a boa luta. E a explicação não podia ser mais satisfatória, nem mais simples. O ministro continuava prestando assistência à nossa amiga, qual se Antonina não devesse avançar na faixa das lembranças.
É, você vê como protege.
É muito, né? Cuidado, né?
Quando a gente quer realmente se melhorar, quando a gente quer acertar. Gente, vem ajuda, sim. Eu vejo lá no abrigo, né, quando a gente assim, tá realmente querendo fazer a coisa certa, mesmo que no primeiro momento tudo esteja contra, você às vezes não vê nenhuma possibilidade daquilo ali avançar. Isso. De repente surge alguém, exato, não sei de onde.
Exatamente.
Eu falo que surge do chão.
Exato.
Surge alguém e nós, esse programa é gravado, nós vamos fazer uma feira para arrecadar fundos, porque realmente com essa crise financeira, com essa crise econômica, acabou que nós sofremos lá no abrigo. E, enfim, nós estamos fazendo um monte de coisa. Então, o próximo final de semana, nós vamos fazer uma feira. E aí, eu estava pensando, falei, meu Deus, não tem nada de jeans. Olha, Deusa. Acho que foi na sexta-feira que eu estava fazendo um levantamento das coisas. Eu não sei quem foi que deixou lá em casa e outras pessoas levaram. Mas ontem à noite, minha amiga, era tanto do jeans, mas tanta calça, short e bermuda. Eu começo a rir, sabe? Eu começo a rir.
É.
Porque você vê assim a ação dos espíritos.
Exatamente.
Porque nós estamos fazendo uma movimentação, porque a gente precisa do dinheiro para pagar os funcionários.
Isso.
A gente precisa, né? Eu não quero demitir ninguém.
Exato.
Então, na hora que a gente mobiliza e começa a pedir ajuda, incrível como
as
ajuda
chega. E Jesus falou, pedi dar-se-vos-á, né? Buscai e achareis, batei e a porta se abrirá. Porque é esse, agora tem que ter movimento. Não adianta ficar quietinha, né? E o pensamento mobiliza. Porque é assim, gente, enquanto você não tinha o jeans, você começou a se mobilizar por outros caminhos, né? Por outros campos, por outras questões. E aí é interessante, que é como se você fosse pelas beiradinhas, né? Você resolve algumas coisas, daqui a pouco você vê a questão principal acaba sendo resolvida, né? Então isso é muito importante pra gente. É,
exatamente.
É? E aí, aceitando-lhe os apelos, Leonardo como que arrefecera o ímpeto inicial de desesperação. Olhava agora quase que piedosamente para Antonina, mas longe de abrigar qualquer sentimento positivo de ordem superior, arrancou do próprio íntimo nova onda de cólera que lhe tingiu a máscara fisionômica. E aí ele falou desvairado: sim, sim, entendo-te. Foste suficientemente infeliz, Mas por que trago comigo o fantasma dele? Terá ele se convertido num demônio intangível para arrasar minha existência? Estaremos no inferno sem saber, agarrados um ao outro? Viverei dentro dele, quanto ele vive dentro de mim? Por que não me permite verdadeiro repouso? Se procuro dormir, desperta-me cruel. Se tento esquecer, a giganta se ilumina o pensamento.
É interessante que o Leonardo, ele é perseguido por uma figura masculina, que nesse primeiro momento a gente acha que tem um obsessor isso. ali perturbando ele, né? Porque ele diz que, olha, não sai da cabeça dele, fica perturbando ele, como é que ele faz para se livrar disso? E nós já vamos entender que essa pessoa não existe, ela, quer dizer, ela existe.
Mas tá não da forma como ele vê, né?
Exatamente, é uma pessoa que já está reencarnado, nem pensa nele, mas ele pensa na pessoa, porque quando nós erramos, o erro permanece conosco.
Exatamente.
Aí a gente entende, nesse caso específico aqui, agora, que ele vai contar do Leonardo e dessa outra pessoa, nós vamos entender que quando a gente perdoa, é bom para a gente.
Isso.
Quem se liberta somos nós. Porque, veja, o Leonardo, ele fez um mal para essa pessoa. E na cabeça do Leonardo, essa pessoa persegue ele. Só que essa pessoa que recebeu esse mal, já perdoou ele, já está em outro, já está reencarnado, nem pensa nele, não pensa mesmo. Mas o Leonardo sofre com isso. Veja, o outro não precisa estar lembrando a lei divina que o Leonardo precisa pagar.
Ele está na consciência, está em nós, não é?
Então, na hora que os nossos obsessores entenderem isso, e na hora que nós compreendermos isso, ninguém vai ficar perdendo tempo atrás de ninguém querendo vingança. Porque quando nós erramos, nós não ficamos em erro com a pessoa, nós ficamos em erro com a lei divina. E a lei divina, ela cobra até o último centavo. Então, os obsessores que estão nos escutando aqui agora, reflitam sobre isso. E que a gente reflita também. Nós não precisamos ficar cobrando ninguém. Nem querer se vingar de ninguém. Porque isso faz parte da lei divina.
Exatamente.
E a lei divina, ela cobra porque tem que pagar. Porque isso é da lei. Você faz, você paga. Mas a lei, não a pessoa.
Exato.
Veja que ele está querendo cobrar da Antonina e... ele não pode.
Exato.
Ele não pode cobrar dela. Então, quem é que está sofrendo?
Exato.
Ele que quer vingança.
Exato.
Ele fez mal para uma pessoa. A pessoa perdoou ele. Quem é que está sofrendo? Ele.
Exato.
Mas alguém pode dizer assim, poxa, mas o fulano já perdoou.
Exato.
Sim, perdoou, mas ele ainda está sob a lei divina. Então, quando a gente perdoa, a gente não libera ninguém. Quando a gente perdoa, a gente se livra daquele mal-estar. Então, esse caso dele é um caso para a gente, sim, olha, matutar, pensar, compreender, para a gente se livrar das nossas
Exatamente.
Vinganças íntimas. Porque são as nossas vinganças que fazem com que nós nos tornemos obsessores no futuro. E até obsessores agora mesmo reencarnados. Mas vamos deixar isso para a lei de Deus. Vamos entender esse caso aqui, esse processo.
E aí é tão interessante que ele está desequilibrado, né, Leonardo? Aí ele coloca os punhos, né, cerrado para o teto, dá um espaço para frente e fala assim, Esteves, homem ou diabo, onde estiveres, em mim ou fora de mim, corporifica-te e vem. Olha só, estou pronto, acertemos a diferença. Vítima ou carrasco, aparece, que meu pensamento te encontre e te traga. Que as forças do nosso destino nos reúnam, enfim, corpo a corpo. Então ele quer briga, né?
Exatamente.
Ele
e
quer briga.
E olha
tá
só,
querendo.
O Esteves não está nem aí para ele.
Ah, mas aí o que acontece? Passa uns instantes... quando entra uma nova personagem na sala. Era um homem de seus 35 anos presumíveis, que se abeirava de nós, igualmente fora do corpo físico. Passou no recinto, olhar esgazeado, dando-nos a impressão que não nos percebia a presença, e ofegante e contrariado, qual se estivesse ingressando ali, constrangidamente, deteve-se apenas na contemplação de Leonardo e Antonina, reconhecendo-os, estarrecido e agoniado. Clarence, então, informou para nós. sobre a positiva invocação de Leonardo, Esteves, parcialmente libertado pelo sono, comparece ao desafio. O repouso noturno favorece tais entendimentos, pela atração magnética mais intensivamente facilitada quando o envoltório de matéria densa exige recuperação. Notamos que os três protagonistas da cena que se improvisava estavam repentinamente hipnotizados por vibrações de assombro e desespero. Leonardo, porém, dando um salto à retaguarda, bradou: "Agora, agora sim! Vieste mesmo! Vejo-te fora da minha cabeça! Vejo-te como és! Liquidemos nossa conta! Risca-me dentre os vivos ou eu te riscarei!" "Piedade, piedade!" Antonina suplicava lacrimosa. Pires, no entanto, parecia não ouvi-la. Sob o olhar de Esteves, que o observava com visível repugnância. Meio apavorado e pondo-se em guarda, sacudido pelas próprias reminiscências, Esteves, o recém-chegado, falou agressivo: "Conheço-te e odeio-te. Assassino, assassino." E, sem dúvida, eles iam se engalfiar ali numa briga, como animais enfurecidos. Mas nosso orientador, Clarencio, interferiu de imediato, imobilizando-os prontamente. Tocados pelo ministro, Esteves enxergou-nos e, surpreendido, aquietou-se. Clarencio confiou a nossa vigilância e, dirigindo-se a Leonardo em voz segura, falou: "Meu amigo, extirpa, tire da mente a ideia do crime. Acha-te descansado, enfermo. Receberás a medicação de que necessitas." No momento, ausentou-se e regressou trazendo ao recinto dois amigos do nosso plano, os quais transportaram Leonardo, semi-inconsciente, para um santuário de reajuste, em que mais tarde nos receberia a assistência. Em seguida, nosso instrutor acomodou Esteves na poltrona singela, recomendando-nos esperarmos. É engraçado que foi a mesma poltrona que Leonardo sentou, né, gente? Essa poltroninha é boa, né? É a cadeirinha do pensamento.
É verdade.
O novo companheiro, amedrontado, obedeceu automaticamente. Logo após, amparando Antonina, procuramos restituí-la ao quarto particular. Consideramos, então, que se grande fora a alegria da pobre senhora na véspera, naquela noite, assemelhava-se desditosa a um trapo de sofrimento. Encontramos grande dificuldade para recompô-la em espírito e para religá-la à vestimenta carnal quase inerte. Refelava-se intensamente confrangida, entristecida, né, magoada, por mais de 2 horas, merecendo-nos especial atenção. Somente depois de considerável esforço de Clarencio, conseguiu refazer-se. Vimos-la acordar exausta e entontecida. Algo aliviada, Antonina acreditou-se liberta de estranho pesadelo. Ainda assim, sem saber explicar a razão, torturada e apreensiva, continuava soluçando. E assim que a gente acorda, às vezes...
Pois é, né? Olha que situação maravilhosa, libertadora, e que se fizéssemos uma análise apenas do ponto de vista estreito, material, a gente faria uma leitura completamente diferente. Ela acorda aí desse pesadelo, quando, na verdade, foi um momento decisivo para a vida dela, para a vida de todos, de libertação. Ou seja, foi uma catarse muito grande que aconteceu ali. Então, era necessário o Leonardo, quando ele chama pelo Esteves, era necessário o Esteves estar ali. Então, mas tudo amparado pelos benfeitores. Essa mesma cena poderia estar sendo amparada pelos obsessores. Né? Os protetores, os benfeitores estão aqui presentes. Por quê? Porque a Antonina faz o culto no lar, porque a Antonina quer se melhorar. Então, olha como a gente atrai os benfeitores. Isso. Vamos supor que a Antonina não quisesse nada com nada. Essa cena estaria acontecendo e quantos obsessores estariam botando lenha na fogueira, na casa dela, nesse momento, com a presença do Esteves, com a presença dela. E aí, olha que confusão não seria se caso ela não tivesse escolhido esse caminho da oração, do recolhimento, do perdão. Que a gente tem que entender assim, bem direitinho isso, como é que isso funciona. E também o Leonardo... Foi permitido, né, o Esteves estar junto, até para começar um processo de libertação do Leonardo. Você veja, isso aconteceu na Guerra do Paraguai e parece que só agora que as coisas estão se organizando, porque com a lei de Deus é assim, tem uma hora do basta. O livre-arbítrio, nós vamos tendo o livre-arbítrio, vamos tendo. Na hora que a gente não está dando conta dele, é a lei divina chega. Bom, agora chega, vamos sentar aqui.
É o determinismo do bem, né?
Exatamente. Muito bem. Que é, este é o momento. Então, o Esteves é levado lá, mas o Esteves, no primeiro momento, se depara com o Leonardo. Embora esteja em desdobramento, ele não consegue enxergar os mentores, mas na hora que ele enxerga, ele aquieta
a
mente dele.
E aí a gente observa que ele tem uma certa educação moral, não é?
Isso.
Exato, uma certa educação moral. E aí a gente começa agora o capítulo 15, que é Além do Sonho. Então Esteves, né, tornando a Esteves, porque aí o Esteves foi sentado naquela cadeirinha, na poltrona. Clarence ofereceu-lhe o braço amigo, mas o moço prorrompeu em súplica. Não me prendam, não me prendam, sou a vítima. Ele tinha dificuldade em ser amado, né, gente? Porque observa só, Clarence ofereceu-lhe o braço amigo, gente. Ele não empurrou. Ele não agarrou, ele ofereceu o braço. Mas a gente vê que a vida, a consciência de culpa é algo tão sério que o outro, quando olha pra mim, eu não olho o olhar de misericórdia, de afeto, né? Eu fico assim, tá olhando, ó, tá me acusando, né? Tá vendo que tem alguma coisa errada. E não é isso, né? Por quê? Na consciência dele também havia alguma coisa. Então, Clarencio absteve-se de continuar em sua afetiva manifestação. No passo vagaroso de quem carrega um fardo de aflição, o inimigo de Leonardo retirou-se para a via pública, regressando ao aconchego doméstico. Seguimos-lo a pequena distância. Renovava-se o dia. Pedestres marchavam diligentes na direção do trabalho. Bondes rangiam sonolentos e os autos aqui e ali começavam a transitar pelas ruas. Em breve tempo, o rapaz, seguido de nosso grupo, estacionou à frente de vasto conjunto residencial. Grande relógio exibia o mostrador. 5:30. Embatucado, o moço voltou-se para nós e em seguida desapareceu no interior. Entramos. Em momentos rápidos, achávamos-nos diante dele, que se esforçava por reaver o corpo físico. O ministro, sem molestá-lo, amparou-o afetuosamente e Esteves, pouco a pouco, recuperou a calma natural. Mantinha-se suave modorra quando o despertador tilintou, faltando 15 para as 6. O rapaz esfregou os olhos, de carantonha amargurada, guardando a impressão de mau sonho. Vestindo-se apressado, notamos que um minúsculo cartão de visita lhe caiu do bolso, ensejando-nos a leitura de um nome, Mário Silva, enfermeiro. E o nosso instrutor reafirmou, nosso amigo, onde Esteves, hoje é Mário Silva, prosseguindo a sua vocação para a enfermagem. Ouçamos-lo por alguns momentos. E aí agora vai vir uma explicação, né? Muito boa. O moço atendeu às obrigações da higiene e, logo após, foi recebido em pequena sala do apartamento por simpática velhinha, em cujo olhar adivinhamos a ternura de mãe. E aqui é muito interessante um detalhe, por quê? Para Antonina, eles ficaram quase 2 horas, Clarence e os espíritos, reajustando ela ao corpo, dando todo o apoio preciso, e ela acordou soluçando. Esteves, Clarence quis dar o braço para levá-lo até em casa. Ele entendeu que estava sendo preso. Clarence deixou. E ele chegou, quer dizer, foi em 15 minutos, né, de apoio para ele chegar em casa. Olha como é que a gente limita ou dá permissão para que a proteção seja extensiva, né, gente?
É verdade. E é interessante que a leitura do Esteve é que estava sendo preso. E aí a gente percebe como ele faz uma leitura pessimista das coisas. E nós temos que analisar se nós temos esse hábito de fazer uma leitura pessimista de tudo que nos acontece. Né? Então, por que que ele está achando que estava sendo preso e não conduzido delicadamente?
Exatamente.
Porque, com certeza...
Ele ofereceu o braço, é uma delicadeza, né? Uma gentileza, né? Mas ele não tinha isso.
Exatamente.
Né?
Então, por que será que a gente tem sempre achando que a pessoa está querendo prejudicar, que a pessoa está querendo puxar o tapete?
Está armado, né? Contra o nosso próximo.
Isso. E olha, aí ele perdeu a oportunidade de conversar com o ministro.
De chegar,
né?
Melhor, né? De a pessoa
exatamente,
ver aquela questão toda, né?
De reconhecer, olha, tem uma diferença muito grande entre alguém que quer te prender e alguém que quer te conduzir, te salvar, porque na verdade é um salvamento que está acontecendo aqui. Então a vibração é muito diferente. Então, por que que a gente não reconhece essa vibração? Porque nós temos o hábito de estudar a doutrina espírita, às vezes, só na parte da teoria.
Isso.
Não. É saber sobre o perispírito, não analisar as vibrações do perispírito, porque, com certeza absoluta, as vibrações perispirituais do irmão Clarêncio não dá para confundir
com
alguém que queira te prender. Não dá.
Mas mesmo, né? Assim, ó, ele acorda meio esquisito, mal-humorado, né? E aí a mãe é uma senhora muito bem-humorada e ela coloca assim: onde esteve essa noite, meu filho? Seu semblante carregado não me engana. Um sonho horrível, mamãe. Sonhei que alguém me chamava à distância em alta voz. E acreditando tratar-se de algum doente de estado grave, não vacilei. Corri ao apelo, mas ao invés de topar com um quarto de enfermo, vi-me de imediato numa cela mal iluminada e úmida. E com os recursos de imaginação que dispunha, ele começou, né? Era um perfeito cubículo de prisão, onde me surpreendi encarcerado, de repente, junto de um criminoso de mau aspecto e de importunada mulher em pranto. Senti tanta simpatia pela moça desventurada quanto aversão pelo réu de medonha catadura. Tive, porém, a impressão nítida de que nos conhecíamos. Um misto de ódio e sofrimento me tomou de assalto, junto deles, principalmente ao lado do infeliz, cujo olhar se me afigurava cruel. Perguntava a mim mesmo por que não me retirava de tão detestável presença, mas enquanto o homem me repelia, a mulher me provocava o maior enternecimento. Por mais estranho que pareça, experimentava o desejo de agredi-lo e de acariciá-lo ao mesmo tempo. Achava-me expectativa quando o criminoso avançou para mim com o propósito evidente de liquidar-me, ao passo que a pobrezinha procurava defender-me. Estava atônito, ignorando se o condenado pretendia assassinar-me ali mesmo, quando tentei uma reação à altura. Cego de incompreensível rancor, ia precipitar-me sobre ele quando, rápido, apareceu um delegado policial, seguido de dois guardas, que entraram na contenda, impedindo o mau impulso. Olha que coisa engraçada.
Eu tenho uma amiga que eu falo para ela que ela é a pessoa que eu conheço que mais no mundo inteiro, se botar no, fizer uma pesquisa no mundo inteiro, ela vai ganhar primeiro lugar. É a pessoa que mais quase foi assaltada no mundo. Ela nunca foi assaltada, mas ela sempre é quase assaltada. Porque ela vê a possibilidade de assalto em todas as situações. Então ela sempre tem uma história: quase que eu fui assaltada, porque vi não sei o que lá, sei lá. Aí eu sempre falo isso, porque tem esse olhar. Então ela pode se encontrar com Jesus no mundo espiritual e ela vai achar alguma situação que ela de perseguição, porque veja, não foi nada disso que aconteceu. Mas como essa história é na mente dele, faz parte dele, tudo ele vai fazer essa leitura.
Né?
Então, uma pessoa, por isso que a gente tem que ter o esforço de se tornar uma pessoa otimista. Uma pessoa otimista não é uma pessoa alienada, ela é apenas otimista, porque ela vai sempre avaliar as coisas raciocinando e na sua avaliação ela vai ter sempre um viés de otimismo. Vamos pensar sobre isso. Muita paz.
Muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Entre a Terra e o Céu. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.